Boa noite. Hoje nós encerramos Atos, se Deus permitir. Atos capítulo 28. Versículos 26 a 28, numa pequena retrospectiva. Atos 28, 26. A 28, lembrando que Paulo estava em Roma, preso numa casa, após chamar os chefes judeus para uma conversa inicial, eles resolvem marcar uma outra data para ouvirem-no detalhadamente. Chegou o dia, Paulo expôs de manhã até de tarde, os judeus se dividiram, alguns aceitaram o que Paulo disse, outros não. Na exposição, Paulo acusou o povo judeu duramente de dureza no coração, explicamos isso já, citando inclusive Isaías, como Jesus também tinha feito a mesma coisa, enfatizei isto, e disse que os crentes ouviriam o Evangelho como uma contrapartida à rejeição maciça da parte dos judeus. Então, eu terminei perguntando. E quanto ao endurecimento de Israel, seria definitivo, seria irreversível? Ficaram de lado mesmo? Um endurecimento permanente, sem retorno? E agora os gentios iriam aceitar o Evangelho? Muitos deles, claro, que ainda são minoria, mas comparativamente com o povo judeu, muitos. Eu terminei fazendo esta pergunta porque é algo muito importante que eu creio na nossa, especialmente nos dias de hoje, na nossa crença, na maneira de crer nas Escrituras, essa questão de Israel. Não é uma coisa pequena, especialmente que Israel está lá, no país deles, voltaram. Já há algumas décadas, como vocês sabem, depois de 2.000 anos de exílio. Então é empolgante este assunto. E numa época em que talvez não, com certeza muitos e muitos e muitos, acham que de fato Israel ficou para trás. Como Israel, como o povo prometido de Deus em termos de descendentes de Abraão, ficaram para trás. Agora os judeus que se converterem serão por conta da Igreja de Jesus Cristo, que junta gentios com judeus, mas o país, mesmo, o povo judeu, descendente de Abraão, não tem mais nenhum valor biblicamente. Para mim, isso é tão forte que é quase uma heresia, mas não vamos chamar assim, não, porque tem muitos irmãos, muitos pastores e muitos estudiosos comprometidos com a palavra de Deus e que pensam assim, não quero chamá-los de heréticos, talvez eles me chamem, não sei, mas é algo que eu gostaria de dar muita força nisso. Dei muita força enquanto pregava aquelas mensagens de Apocalipse. Estou, como vocês sabem, tentando escrever um livro sobre Apocalipse. Depois já estou numa parte de um outro livro sobre o milênio de Jesus Cristo. Porque eu gostaria de, enquanto estiver pregando, jogar muita ênfase no povo judeu. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me encanto com o encanto de Deus com o povo judeu, os israelenses, israelitas, os que têm sangue de Abraão. Então eu quis tirar um pedacinho, aproveitando que Paulo citou, mesmo até literalmente Isaías, lá, eu quero começar com a citação também de Paulo, lá em Romanos, agora, que diz o seguinte, respondendo à pergunta que eu fiz, uma pergunta que tem todo sentido, de alguém que gosta de conhecer um pouco mais as Escrituras, espera aí, então o apóstolo Paulo citou Isaías, Jesus citou Isaías, dizendo, falando do endurecimento do povo judeu e que os gentios iriam ouvir, e vai ficar assim mesmo? Romanos 11 não permite esse tipo de dúvida. Eu até não entendo como é que ainda não é tão claro para muitos isto. Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, isso depois de uma longa discussão, eu não vou entrar em detalhes, isso aqui eu só quero esse toque. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Parece que quem acha que Israel ficou de lado é presunção. O quê? Que mistério, Paulo? Que veio endurecimento em parte a Israel, porque nem todos foram endurecidos, alguns se converteram, como o próprio Paulo, como ele já argumentou. Em parte veio endurecimento a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Tem o tempo para terminar o endurecimento de Israel. Tem um tempo, até que, é óbvio. Mas Paulo não quis que isso ficasse mais ou menos implícito, ou que houvesse alguma dúvida. Incrivelmente escreveu o versículo 26, deixa eu dizer diferente, escreveu o versículo 26 que incrivelmente é desconsiderado no aspecto literal, no abuso de aspectos espirituais, de profecias e de ensinos, deixam de lado a literalidade do que está aqui escrito. E assim, todo o Israel será salvo. Virá de Sião, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará Jacó as impiedades. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude a transmitir essas coisas tão básicas, tão importantes para a tua palavra, no caso aqui Israel, e no finalzinho, quando encerraremos o livro de Atos, as perspectivas do Evangelho no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Esse tempo que está marcado de terminar, qual é o marco que vai determinar o fim desse período de endurecimento de Israel, a partir do qual todo Israel será salvo? Aqui está escrito, até a plenitude dos gentios, quando todos os gentios que Deus planejou alcançar houver sido alcançados. E obviamente isso é futuro ainda. O Evangelho está sendo pregado ainda entre os gentios e tudo. Então ainda está acontecendo. Mas fica claro que Deus tem um número de gentios para converter. E quando esse número estiver preenchido, estará completo o tempo dos gentios. Aí Deus vai se voltar novamente para o aspecto da salvação nacional de Israel. E diz aqui então que todo Israel será salvo, o libertador será o Messias Jesus Cristo. Voltando a Atos, então. Até onde a gente pode notar, Paulo não ficou muito admirado com a rejeição a Cristo daqueles judeus que estavam lá, ou com a rejeição a Cristo da maioria dos judeus, mesmo durante o próprio Cristo aqui, e depois, já na época de Paulo iniciando a igreja. É como se ele já soubesse que iria acontecer, tanto que ele justifica isso. Então não é assim, eu estou chocado, estou aqui preso em Roma, pregando o Evangelho para vocês, estou provando pelas Escrituras que estava previsto a chegada do Messias, que Jesus, o Nazareno, que morreu e ressuscitou, ele é o Messias, e mostrando, provando, provando, provando. E não é um ensino novo, não é uma doutrina nova, não, é um desenvolvimento do Velho Testamento. Ele não tinha esse nome ainda, Velho Testamento, mas das Escrituras Sagradas, do plano de Deus. Não é que Deus mudou de ideia, está tudo. Não é um ensino novo esse que eu estou pregando. Então, eu estou aqui admirado que vocês não aceitam. A maioria não aceita. Estou falando agora para judeus, judeus, como eu disse, líderes de sinagogas lá em Roma. Não é o que a gente vê. Ele olha assim e vê a divisão lá entre eles. Estava previsto. Tudo aí estava previsto. Em outras palavras, é isso que a atitude dele mostra. Ah, Isaías já disse isso 800 anos antes. Isso que eu estou vendo aqui é fruto. É, fruto, digo, é consequência ainda da profecia de Isaías. Jesus disse isso 30 anos atrás, como eu coloquei. Então não é uma grande surpresa. E antes de passar para o final de Atos mesmo, eu quero deixar aqui esse lembrete para nós, crentes, hoje. Não ficarmos desanimados quando recusarem o Evangelho que você prega com tanto entusiasmo, seriedade e tudo mais. Não só para judeus, como para gentios. Judeus, imagino que você prega muito pouco, e eu também, pessoalmente, claro, por falta de oportunidade. Não temos em nossos meios muitos, e se tivermos, são muito hostis ao Evangelho, muito resistentes, e seja como for, agora eu quero deixar de lado o aspecto de judeu gentil, estou falando agora para um pecador para o qual você prega o Evangelho, estou agora generalizando. A rejeição é muito grande. E aqui não é um ensino meu, simplesmente, da minha experiência pessoal, porque eu estou tirando da Bíblia, com certeza essa é uma experiência sua, especialmente daqueles que estão há mais tempo no Evangelho. E mais especialmente ainda aqueles que gostam de pregar o Evangelho, não de um púlpito obrigatoriamente, mas de falar do Evangelho, que não sossegam com a boca fechada. Em oportunidade qualquer que apareça, ele já está falando de Jesus Cristo, estou falando desse. Então, aqui deve ter muitos crentes, espero que todos, com a experiência pessoal de saber que esse fenômeno não é só do povo judeu, conforme disse Isaías, mas do povo gentil também, que muitos iriam crer, como eu já falei, e creram mesmo, e há milhões de salvos. Amém por isto. Mas são 8 bilhões de habitantes neste mundo. Então, a rejeição é enorme ao Evangelho, de qualquer forma, o judeu, o gentio. E isso, muitas vezes, causa, naturalmente, desânimo entre os crentes. Quando eu digo desânimo, eu não creio que seja assim triste, choroso, que coisa desagradável, prego o Evangelho e ninguém ouve. Não creio que essa seja a reação mais comum. O que eu temo é que a reação mais comum seja uma indiferença, uma falta de uma atitude do tipo assim, eu não vou me deixar influenciar negativamente pelo fato de que eu prego há 10 anos que eu sou crente, e eu preguei para meus parentes, esgotei os parentes para quem eu prego, esgotei meus amigos, os vizinhos, e eu falo para meus colegas de trabalho, já estou no quarto emprego depois que eu me converti, e prego para um e prego para outro, e ninguém mostra interesse, ou quase ninguém. Então, vai ficar assim mesmo. E passa a achar normal, natural, essa quase uma conformação de que o Evangelho é uma coisa muito rejeitada, que coisa... Fazer o quê? Tocar a minha vida. E vai. Essa atitude que não chega a um extremo de um desânimo, como eu disse, ou de uma tristeza, ou coisa desse tipo, mas talvez seja pior, que é uma coisa sem muita emoção. Apaixonada por Jesus Cristo ainda, você pode ser, e deve ser mesmo, vibra em fazer parte de uma boa igreja que prega Jesus Cristo, tudo bem, ótimo, tem sua vida cristã, leva a sério seus padrões cristãos, espetacular. Agora, no que concerne a você estar ligadíssimo para falar de Jesus Cristo, aí não foi tão longe. Aí você realmente já esmoreceu, já não faz muita questão, já tentou tanto, e talvez se sinta justificado, porque Deus sabe o quanto eu já tentei, Deus sabe o quanto eu já me expus pelo Evangelho, já passei vergonha por causa do Evangelho, na frente de colegas da faculdade, ou sei lá o quê, um professor que me humilhou lá, não sei, mas Deus sabe, e agora não tenho mais esse afã, esse gosto. Só isso eu queria, antes de continuar, deixar com você aqui. Você sabe que poucos vão crer. Não é novidade. Então, não se deixe perturbar. Não se deixe influenciar pelo diabo soprando nos seus ouvidos que não vale a pena pregar o Evangelho. Não vale a pena dentro de quê? De que ângulo? De que critério? Não vale a pena. Como é isso? Não vale a pena. Quer dizer que pregar o Evangelho só justifica quando nós temos um alto percentual de resposta e de conversões? Não valeu a pena Jesus Cristo ter vindo aqui, não? Pela quantidade de pessoas que se converteram na época a ele, creram nele. Poucos? Ora, ora. E os mártires? Esses gigantes na fé, que deram de si muito, dedicaram a vida inteira para isso, e pouquíssimos se converteram. Tem missionário, dá pena algumas histórias. Diz-se lá, a pessoa passou 20 anos num certo lugar lá, converteu-se dois. Uma coisa assim. Já li biografia de pessoa, fulano de tal. Aí no outro vai lá e muita gente se converte, funda igreja, é um espetáculo. Aí o outro lá, mesmo país, mesma coisa, mas ninguém se converte. E um crente tanto quanto o outro. Então, não fique contando com números de pessoas que atendem e que aceitam como combustível para você continuar com a energia de pregar. O seu combustível deve ser vontade de falar de Cristo. Ponto. Então, o seu objetivo é falar de Cristo. Falou, falei. Pronto, acabou. Não, mas acabou. Você falou, falei. Acabou. Você cumpriu. Você agradou Jesus Cristo. Você agradou ao Pai. Você honrou o Espírito Santo que habita em você. Falou? Falei. Pronto, encerrou. Ah, mas porque é bom mesmo se tivesse aceito o convite para ir na igreja, tudo bem, seria bom mesmo. Mas falou? Falei. Encerrou. Então, aí vem o seu combustível. É você marcar o alvo de falar. Falar, não se aquietar. E se você se aquietou, talvez sem muita emoção, simplesmente foi se aquietando devagarinho e lá... Não pense que você está justificado diante de Deus pelo caso, o fato de você ter tentado muito e tal. Não, você está desagradando a Deus. Você está desonrando o nome de cristão que você leva. Não está à altura de um crente fiel. Porque o crente fiel tem como objetivo, sim, pregar e pregar e pregar. Deixa a palavra pregar de lado, falar de Cristo, porque eu tenho medo quando digo pregar, eu não sou pregador, o pastor disse que é proibido ser pastor, quer que eu pregue, não tem nada a ver, e não sou eu que digo que você não pode ser pastor, é a Bíblia, mas tudo bem. Então, não é pregar, é falar sussurrar de Jesus Cristo, bem baixinho, botar alguma coisa lá no seu Instagram, alguma coisa, fala, espalha. Vamos encerrar Atos, versículos 30 e 31, o 29 não consta em todos os manuscritos, então não deve ser considerado como... É simples, o 29 diz assim, voltei a Atos 28, né? Agora vamos para os dois últimos versículos de Atos. Então, o 29 diz, ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Não significa muita perda, se de fato não pertencer à Bíblia, talvez esse versículo não pertença à Bíblia. Tem um colchete, não sei se tem aí. Então, os originais, há uma dúvida sobre as cópias dos originais. Então vamos para o 30 e 31, que diz assim, aí agora Lucas encerra, Atos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é alugar, agora ficou claro que ele alugava uma casa lá, já falamos que não sabemos de onde vinha o recurso, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, olha aí, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, chegamos ao final do livro de Atos. Por um lado, talvez, para alguns, meio frustrante. Mas Lucas é o autor, né? Terminou aí. E o que aconteceu com o nosso amado Paulo? Você terminou o livro com Paulo preso? Que anticlímax, que finalzinho triste. Não tem happy end aqui, não. O que houve com Paulo? Nós vamos depender de história, com muito estudo cronológico, né, de vários livros do Novo Testamento, opiniões de eruditos, de quem estuda muito isso. Então, eu vou dar um resumo do que parece que aconteceu com Paulo. Algumas coisas aqui são certeza, outras não tanto. Mas levantar o histórico que resume a vida de Paulo até o dia da sua morte, a partir deste tempo aqui que ele estava em Roma, como eu disse, é um misto. Okay? De Novo Testamento, de história cristã, de opiniões, é um misto. Então, não é uma coisa com autoridade bíblica total. Em 62, o ano que ele estava preso, que ele começou a prisão dele em Roma, foi 60, depois de Cristo, pensam muitos. Após 2 anos, tudo indica, foi solto sem julgamento. É a ideia. Interessante, já tinha passado 2 anos preso lá em Cesareia. E agora, mais 2, 4 anos preso. E no fim, parece que ele não foi julgado. Por quê? Parece que por falta de acusadores. Não apareceu ninguém lá em Roma para acusar. Jerusalém, longe demais, e talvez achassem perigoso chegar lá para acusar Paulo em Roma, e podem ter ficado com medo. A história é interessante, eu li sobre isso, e é muito curioso, os motivos pelos quais os judeus de Jerusalém, como diz, amarelaram, né? Como se usa dizer, não apareceram em Roma para acusar Paulo. Por um motivo ou por outro, existem as ideias, mas é o que se tem. Enquanto preso, 2 anos em Roma, ele escreveu 4 livros do Novo Testamento. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Isso nós podemos ter certeza. Passou 4 a 5 anos solto, depois dos dois anos em Roma, que ele foi solto sem julgamento, tudo indica. Nesses 4 a 5 anos solto, ele fez a 4ª viagem missionária. Sabemos que nessa viagem ele deixou Timóteo em Éfeso, sabemos. Deixou Tito em Creta, sabemos disso. Depois ele escreveu para cada um. Não sabemos de onde, Mas ele escreveu para Timóteo, a primeira carta a Timóteo, Timóteo lá em Éfeso. E escreveu a carta, o Evangelho, não é o Evangelho, a carta de Tito, que nós conhecemos como Tito do Novo Testamento. Também não se sabe de onde. Foi à Espanha ou não foi à Espanha? Grande discussão entre os eruditos aí. Seja como for, em 64 foi o famoso incêndio em Roma, que provocou a violentíssima perseguição contra os cristãos da parte do imperador Nero. 3 anos depois de 64, ou seja, 67, Paulo teria sido preso novamente, já não temos mais muitos detalhes, e decapitado em Roma. É que a tradição diz, não a Bíblia. Então, esse é o final que nós podemos achar que aconteceu dos últimos anos, no caso, 7 anos, do apóstolo Paulo, desde que ele chegou em Roma. 2 anos em Roma e 5 fora, ainda trabalhando, depois voltou a Roma e morreu. Mas eu quero terminar o livro de Atos com 3 aspectos empolgantes no final de Atos. Não aceito esse negócio de dizer, é muito frustrante, é um anticlímax, que coisa triste. Essa maneira de Lucas encerrar um livro tão belo quanto Atos, mostrando o poder do Espírito Santo, conquistando almas aí com Pedro, com os evangelistas, Filipe, inclusive, agora Paulo. Aí termina assim de uma maneira tão triste. Triste de jeito nenhum, pelo menos para mim. 3 aspectos. Primeiro, Paulo ficou 2 anos pregando a quem o visitava. A todos que o visitavam. Parece que é um número razoável de pessoas. A ideia que dá é que tinha um fluxo de pessoas que iam visitar Paulo. E aqui não era uma pregação de púlpito. Ou na época, não sei se o nome era púlpito, mas no meio de uma praça, ou numa mesa, ou num lugar, falando para muita gente, como ele fez muitas vezes isso, aqui era, ó, pessoal, extremamente personalizada a pregação que Paulo fez para todos que o visitaram em Roma, porque ele estava preso dentro de uma casa. Então não pense que eram irmãos, ou que eram então aqui pregando. Não, era conversando. Vejam o peso do evangelismo deste homem aqui, pregando para quem quis ouvi-lo. Quando um servo de Deus quer servi-lo, Deus encontra um modo de realizar esse desejo. Para Deus nunca foi problema encontrar um jeito de fazer pessoas trabalharem para ele. A questão é querer trabalhar para ele. Esse é o ponto. O ponto não é, as minhas circunstâncias são tão difíceis, se tornaram tão difíceis, que eu, por mais que eu queira, eu não tenho espaço. Eu não encontrei, eu não tenho serviço nenhum para fazer para Deus ou para Cristo. Errado. Quando se tenta encontrar motivos, embora aparentemente razoáveis, para não servir a Deus, pode ter certeza. Tire a palavra motivos e bote a palavra desculpas. Na minha concepção, não há motivo razoável para se deixar de servir a Deus. Eu estou lendo aqui porque eu queria ver cada palavra desta frase. Se quiser decorar, decore, anotar, anote. Mas essa frase aqui, espero que pese muito na mente e no coração de vocês e no meu. Não existe motivo razoável para se deixar de servir a Deus. Se alguém um dia for lhe dizer, eu deixei de servir a Deus porque pode parar. Você tem duas rolhas aí, meu amigo. Rolha? Por que você quer duas rolhas? Para tapar meus ouvidos. Porque eu não quero ouvir o resto desta sua frase. E feliz. Você vai me explicar o motivo, os motivos pelos quais ou pelo qual você deixou de servir a Deus? Eu não acredito que seja um motivo razoável. É uma desculpa esfarrapada, como se diz. Não quero ouvir. E você, meu querido amigo, irmão, seja o que for, está se iludindo ou se deixando iludir com essa história de que você tem razões razoáveis para deixar de servir a Deus. Você bem que quis. Você se expôs. Você se ofereceu. Deus é testemunho do quanto você desejou. Pode ser mesmo. Talvez no passado, antes de algumas experiências difíceis para você, antes de você, por alguma maneira, se permitir esfriar na fé, não sei. Tire da cabeça. Eu não quero saber as suas circunstâncias, o tempo que você tem, a sua saúde, seu dinheiro, suas dificuldades, suas facilidades, não interessa. Não quero nem ouvir. Você, se não serve a Deus, é porque não quer. Não é porque não tem tido condições ou há motivos para você não fazê-lo. Você não quer. Porque se você quer servir, Deus vai prover as circunstâncias. Um gigante desse como Paulo, aonde ele andou, o que ele enfrentou ao longo de décadas de ministério. Atenas, Passapuca de Atenas, cidade grande, e quantas outras ele andou, enfrentando todo tipo de situação, multidões. Paulo, você sabia que você vai passar 2 anos em Roma? Não, pois vai, eu recebi a revelação de Deus, você vai passar 2 anos em Roma. Vai ser bom demais. Roma, Roma. Vou na sinagoga tudinho, vou ser expulso de cada um, não tem problema nenhum. Vou fundar a igreja lá, se Deus me permitir, vai ser um espetáculo. Não, mas falta o restante da visão que eu tive, Paulo. Você vai ficar preso, às vezes acorrentado numa casa. Não, não digo uma desgraça dessa. Eu, Paulo, vou ficar preso numa casa 2 anos? Vai. Em Roma! Roma! Vai. Não sei, talvez ele foi lá correr para pedir a Deus que dê a oportunidade dele servir, e se ele se desesperou com isso, não, eu não sei o que passou no coração dele. Era um amigo a nós, tinha as fraquezas dele também, eu não sei. Eu sei que se ele tivesse se desanimado profundamente, se até que é teórico, né, soubesse que isso ia acontecer, ele teria se frustrado à toa, porque teve uma oportunidade excelente de servir a Cristo naquela casa preso. Ah, mas eu gosto mesmo é de praça pública. Aí começou a estragar a coisa. Ah, você quer servir desde que seja numa praça pública. Ah, você quer ser pastor desde que seja de uma igreja de 500 mesmo para lá. Coisinha pequenininha não me interessa não. Ah, entendi. Então você quer servir a Cristo? É assim, assim, assim. Ah, já começou. Porque não é assim que se decide servir a Deus. Se decide servir a Deus, assim, eu vou servir a Deus. Como? Não sei. Quando? Hoje, se possível. De que forma? Não sei. Até quando? Não sei. É o dia que eu viver, se Deus quiser. O que mais? Não sei, não sei, não sei, não sei. Não me faça nem pergunta, não, porque eu não sei, não sei o futuro. Mas eu vou servir a Deus. Sim, quando tiver saúde. Não, quem disse? Eu não posso servir a Deus sem saúde, não? E quando tiver perna? Não, eu não posso servir a Deus sem perna? História é essa. Quer dizer que não tem limites? Não. Enquanto eu tiver mente, mente para servir a Deus, é mente e língua para ser falado. Não. Tira a língua. Eu oro. Aqui dentro. Oro, 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 oro. Você é um homem ou uma mulher de oração. Sem mais nada, sem condição nenhuma. Só a mente. Eu vou servir a Deus. Eu não disse como. Eu disse para ele que eu quero servir. Agora, enquanto eu tenho saúde, tenho idade e tudo, é óbvio, que é razoável, que eu vou procurar exercer algum dom que ele me deu. Então, se eu tenho o dom de pregador, o outro tem o dom de escrever, sei lá, o outro tem o dom de falar pessoa a pessoa, a outra tem o dom lá de evangelizar de uma maneira fantástica, não sei. Outros de ajudar na manutenção física da igreja de Cristo, ou ajudar pessoas que estão em dificuldade, eu não sei. Então é normal que você estude um seminário, que você se prepare para servir a Deus naquilo que você acha que pode e que tem condições e que tudo indica que Deus vai lhe encaixar naquilo, porque ele deu aquele dom, dons, ok, isso é razoável. O que eu não quero que você pense é que se esse plano seu não for realizado, ou se for realizado durante um pouco tempo e depois mudou tudo na sua vida, até a sua condição física, que pifou a minha oportunidade de servir a Deus. Não faça isto. Segunda coisa, embora preso, Paulo pregava livremente. Estão vendo o contraste? Acho bom o contraste, muito bom. Preso, livre. Paulo estava preso, fisicamente, livre, para pegar o evangelho. Lucas, conforme disse aqui, não colocou restrição nenhuma, nenhuma. Completamente livre para pegar o evangelho. Contrassenso, né? Preso e livre. Assim é a vida cristã. Você já experimentou? Quantas coisas em nossa vida parecem um contrassenso? Sofrimento e paz ao mesmo tempo. Já teve isso? Choro e felicidade ao mesmo tempo. Já teve isso? Escravidão ao corpo ou do corpo e liberdade do espírito ao mesmo tempo. São contrastes maravilhosos na vida do crente. Pastor, você tem algum problema, sofrimento? Não pode ser maravilhoso. O senhor falou em sofrimento, falou em dor, falou em coisas que podem ser contrastadas com paz, com alegria interna e tudo, mas chamar isso de sofrido, tudo bem, são contrastes sofridos, mas maravilhosos, sim, porque nos edificam e nos ensinam muito e mostram ângulos espetaculares da vida cristã. Então, são as duas coisas que nós devemos estar acostumados. Querido Paulo, estou morrendo de pena de você. Tenho orado por você para que Deus lhe dê conformação nessa prisão. Estou sabendo que você está preso. Deve ser horrível estar preso, preso. Aí a carta lá só fala em preso, preso, preso. Que é verdade. Aí me admiraria de Paulo responder, disse, tem um aspecto que você não, talvez não tenha ouvido falar. Estou gozando de uma liberdade enorme para falar de Jesus Cristo, que é o que me interessa na vida. Melhor se eu tivesse solto por aí por Roma e ninguém quisesse ouvir de jeito nenhum, ou eu tivesse proibido de falar. Liberdade pela cidade lá. Se falar, prende. Falou, prende. Aí você me mandar uma carta, parabéns, soube que você foi solto. Então, eu estaria arrasado, porque estaria sem liberdade de fazer o que eu gosto, E o que eu gosto não é passear pela cidade, não. Eu gosto é de falar de Jesus Cristo. Não posso, isso é liberdade. Mas como ele estava em Roma, preso em casa, mas com liberdade de falar para quem quisesse ouvi-lo, eu imagino que aquilo era uma fonte muito grande de alegria no coração do apóstolo Paulo. Acordava de madrugada e disse, quem é que vem hoje? Será dois? Serão 10? 3? Talvez uns 15? Não sei. E isso é empolgante. Tem uma plateia. Se ele não ia até a plateia, Deus mandava a plateia até ele. Olha aí a criatividade de Deus. Ah, mas uma plateia só de 3? Você quer desprezar uma plateia de 3 pessoas que querem ouvir a palavra de Deus? Sua matemática espiritual está fraca. Porque eu ouvi dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu acho que quem disse isso é bom em matemática. Então é empolgante demais para Paulo. Então o desejo interno de Paulo servir a Deus falando de Cristo estava lá. Então Deus honrou a vontade de Paulo de servir a Cristo. Por fim, o tom de vitória do Evangelho. O apóstolo dos gentios chegara ao coração do Império Romano e ali pregava livremente. A última palavra do Novo Testamento grego é uma palavra só. Aqui tem 3 palavras, que é sem impedimento algum, na minha versão. Essas 3 palavras em português são uma só no grego. E é a última palavra do livro de Atos. Na minha versão aqui não é. É diz aqui, né? Com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas à frente ao Senhor Jesus Cristo. Pronto. Não termina assim o livro de Atos, no original lá, no grego. Termina com a palavra, falava de Jesus Cristo e tal, sem impedimento algum. Solto, livre. Claro que Lucas estava se referindo ao aspecto pessoal do ministério de Paulo ali. Ele estava sem impedimento algum de pregar o evangelho para quem fosse procurá-lo. Eu sei. Mas imaginar que o Espírito Santo de Deus quis encerrar o livro de Paulo com esta palavra, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. É curioso, e os comentaristas comentam isto, que as autoridades romanas, claro que sabiam perfeitamente das atividades do prisioneiro Paulo. Claro, ele tinha um guarda com ele, às vezes até amarrado com ele, por segurança. Sabiam tudo, mas deixaram-no pregar livremente. Por quê? Na época, os cristãos já começavam a ser mal compreendidos e criticados. E lá em Roma, a perseguição de Nero iria começar alguns anos depois, a violência mesmo. Mas na época de Paulo, já não era alguma coisa, não eram perseguidos ainda, mas já começavam a ser antipatizados e mal comentados. Os judeus, sempre fortes onde eles andavam, judeu é um povo que fica muito pronunciado onde está, muita evidência, muitas vezes ricos e tudo mais. Os judeus tinham horror aos crentes, então eles não gozavam de boa reputação já na época, lá em Roma, não. E é curioso que o chefe dos pregadores, dos evangelistas, aquele que mais conhecido entre eles, estava em Roma, tudo bem, preso, mas que podia chegar lá quem quisesse chegar sem nenhuma... Bastava uma ordem, gente, uma ordem de autoridade pequena até. Olha, proibido visita. Acabou. Proibido visita. Deus não quis. Deus quis só o contrário. Aceita-se visita. Só faltava ter uma placa lá. Porque era, Lucas deixou claro demais que era sem impedimento algum. Não tinha limites para aqueles que iriam ouvir, que queriam ouvir o evangelho. É impressionante isso. Isso mostra o poder de Deus querendo o avanço do evangelho em Roma, com a atuação de Paulo, embora uma atuação limitada em termos de números. Mas a qualidade ou a reação daqueles que ouviram é com Deus. Mas que Deus providenciou, providenciou. Então, Lucas termina o seu livro com um toque triunfal. E eu queria deixar esse término aqui pra, com vocês, como se ele estivesse dizendo ao mundo, olha, o evangelho vai prosseguir pelo mundo afora. E Paulo disse, lembra que ele disse no versículo 28, quando ele fala aqui, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Está aqui escrito, isso é uma profecia de Paulo, grande. Então, Lucas, no finzinho do seu livro, embora pareça um pouco frustrante que ele não foi muito falar de Paulo mais, o restante da vida dele, aliás, não sabia o que ia acontecer com o futuro, né? Mas não falou mais nada. Mas ele não deixou de dar um toque espetacular. Olha, o evangelho vai entrar firme, com força, no mundo. Aliás, vai continuar entrando, porque ele já estava em grande parte do mundo, inclusive em Roma. Mas é como se ali fosse quase nada ainda. Quando Paulo diz, eles vão ouvir. Mas vão ouvir ou já estão ouvindo? Não, isso aqui... Você não pode imaginar o que vai acontecer no mundo. Vai ser muito e muita gente se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Então, o final de Atos é altamente empolgante da penetração do evangelho do mundo e, quando Deus quisesse, não haveria impedimento algum. Vamos terminar, então, o livro com essa palavra na mente, no coração, sem impedimento. Para Deus não há impedimento. Quando ele permite algum tipo, é porque ele quis, e de uma certa forma, um certo tempo, mas nunca Deus permitiu, tentou que o evangelho desenvolvesse na cidade tal, no país tal. O diabo impediu. Oh, nunca. Isso não passa na mente de Deus. Não acontece isso. Então, se tem países que são perseguidos, o evangelho não penetra e tudo, está ali, ó, então não é sem impedimento algum ali, ali é impedido total, porque Deus quer. E esse é o Deus que você serve, que eu sirvo. Então, nunca vai haver impedimento para Deus realizar por você, o que ele quer que você faça, servindo o evangelho. Que Deus nos abençoe com essas pregações de Atos, e que seja para nossa edificação todas elas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo que foi explicado ao longo de mais de 2 anos no livro de Atos, e que teu Espírito Santo nos tenha ensinado bastante, ele próprio, infelizmente por um pregador falho, como eu, cheio de defeitos, de visões parciais das coisas, mas cada um se coloca diante de ti, que foi o que eu fiz, com todas as dificuldades e limitações. Espero que, apesar de mim, tenha ficado coisas muito boas no coração desses irmãos e amigos que ouviram, coisas que vieram do alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.